tá no ar e tá começando o nosso Pode Anotar. Muito bem-vindo. Tá sentindo calor? O calor da união, de estar aqui todo mundo juntinho. Olha só, hoje a gente vai ter com duas formigas. Uma formiga é a Mônica Santana e a outra formiga é a pastora Isabela. E por que elas são as formigas? Porque a gente vai falar sobre preguiça e nós vamos ter com as formigas nessa hora e aprender com elas tudo sobre preguiça. Bem-vindas!
Oi!
São duas pessoas maravilhosas para falar sobre isso, né, gente? Fala a verdade. Nossa. Papel e caneta na mão, vai começar o programa, pode anotar.
Vamos lá, vamos embora.
Eu sempre gosto de começar assim com uma definição do tema.
Sim.
Então, a gente tá falando de preguiça, quem pode começar definindo preguiça?
Vamos começar a pensar sobre isso, então, professora?
Vamos passar a formiguinha rosa.
A formiguinha rosa. Preguiça é um estado, às vezes, permanente. Deveria ser só um estado, deveria ser só um momento, ou nem deveria ter, mas muitas vezes é um estado permanente, de uma pessoa que decide não fazer nada. Não se movimentar, não se mover. E é engraçado, porque às vezes a preguiça, a gente olha para uma pessoa e já olha, é um preguiçoso. Mas outras coisas não são preguiças e se parecem. Por exemplo, o procrastinador, a pessoa que empurra ali para frente. Parece um preguiçoso, mas não é. O desmotivado, a pessoa que não está vendo razão, não está vendo um porquê se movimentar. Ele não é um preguiçoso. Ele às vezes é uma pessoa que está desorientada ou está sem força. Tem até alguns outros cenários, como, por exemplo, depressão. Pessoas deprimidas, às vezes, parecem preguiçosas, mas, na verdade, elas estão com uma questão emocional. Né? Mas a preguiça, ela não encaixa nessas definições. A preguiça é um estado de alguém que decidiu, tendo todas as condições para se movimentar, pastor, ele decidiu, não quero, não. Quero ficar aqui onde eu estou.
É aquele que sempre procura o que é mais fácil.
Isso, ótimo.
É a lei do Excelente. Menor esforço. Aquele que não se esforça para nada. Que
isso.
Não procura gastar energia, né?
É.
E a gente está falando aqui para filhos de Deus, né? Uhum. Vamos conversar com os crentes. Quem ainda não sabe como Deus pensa a respeito disso, como é que a gente pode explicar para a pessoa?
Posso ir?
Pode.
Preguiça é um pecado. Para a gente começar... Isso. É algo muito sério, que hoje acho que a gente não chama pelo nome certo.
Verdade.
E as pessoas abraçaram isso.
Sim,
então,
verdade.
Só preguiça, eu tô curtindo uma preguiça. Mas, na verdade, Deus nos chamou para algo muito maior. A gente tem um chamado, a gente tem um propósito. E não condiz o filho de Deus que tem um chamado... Que Deus comissionou ele para algo, viver na preguiça, viver parado, estagnado. Então, a gente precisa dar nome.
Sim.
Ao pecado. Preguiça é pecado. Quando a gente para de fazer a obra de Deus, aquilo que Deus chamou, quantas pessoas estão sendo impactadas negativamente através disso?
É verdade.
É verdade.
Às vezes a gente fica pensando, ai, tô com uma preguiça, fulano me ligou. A gente não tem direito.
Verdade.
Porque um dia alguém teve trabalho com a gente. Um dia alguém se doou. Alguém um dia largou do seu descanso, merecido às vezes, pra cuidar de mim, pra me responder, pra me acolher num momento de que eu tava mal, que eu precisava de uma palavra,
de um suporte, de uma ajuda.
Então, assim, a palavra fala que lá em Mateus, em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Ou seja, Deus já nos adverte.
Sim.
Você vai se esforçar, você precisa entrar pela porta que é estreita, que vai te dar mais trabalho. Às vezes você vai ter que ficar se encolhendo um pouco mais e se ajustando, né? Para poder entrar do que, né, que todo mundo está indo, que vai levar para quê? Para a morte.
Sim.
E a outra que a gente vai se esforçar, que vai largar a nossa preguiça, a nossa vontade própria, uhum. Vai trazer vida e vida eterna.
Sim.
Que é o que está proposto pra gente.
Agora, eu tava aqui pensando que se a gente é preguiçoso, assim, né? Pra fazer exercício físico ou pra um exercício intelectual, né? Eu sei que eu tenho que ler, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que produzir algum tipo de material, alguma coisa assim. Isso quer dizer que eu também sou preguiçoso espiritualmente? Eu fiquei pensando que...
É uma boa pergunta. A gente pode pensar, se eu sou preguiçoso para fazer uma tarefa, então meu espírito também é preguiçoso? Acho que essa é a pergunta, né? A palavra de Deus afirma que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então existe uma militância da carne contra o espírito, existe uma guerra no nosso interior, em cada um de nós. Então o nosso espírito já tem todas as habilidades e todas as... Está tudo pronto para a gente empreender o que quer que seja. Uhum. Fazer uma tarefa, se envolver com alguém, né? Construindo junto com o irmão, ombro a ombro ali, edificando as bases do reino de Deus, está tudo, no meu espírito está tudo pronto. Agora, se eu tenho um vício dentro de mim, de fazer exatamente o que a pastora está falando agora, de ficar encostado, de delegar, de empurrar, de esperar que o outro resolva, porque eu não quero me esforçar. Essa é uma questão da minha carne.
Uhum.
E a carne é fraca para essas pendências, né? Ela tem essa tendência a essa direção. Então, é uma preguiça espiritual? É uma preguiça natural que afeta a nossa vida espiritual, com certeza. Uhum.
E hoje a gente vê uma geração muito preguiçosa.
Verdade.
É triste ver essas próximas gerações para o caminho que estão indo, porque é uma geração que é ensinada a ser preguiçoso. Muito me preocupa, porque essa característica tem vindo para a igreja. Que as pessoas hoje têm preguiça de procurar a presença de Deus.
Caramba.
Têm preguiça de esperar e ouvir o que Deus tem para ela. Então, muitas pessoas vêm pedir aconselhamento, conversar, e eu, uhum. a pergunta que eu faço é: o que Deus tem falado com você? Esse desafio de, opa, eu preciso buscar a voz de Deus, eu preciso ouvir o que o Senhor tem para mim nesse momento, nessa minha questão.
Sim.
Mas elas delegam para outra pessoa o que elas deveriam fazer. O que você acha? Qual é a sua opinião? Mas, Deus, qual é a sua opinião, Senhor? Então, assim...
E nem sempre a resposta vai vir na hora.
A resposta não vai vir. Eu tenho um exemplo prático dentro da minha vida. Uma vez eu tinha uma oportunidade de trabalho, uma questão e que mudaria a rota da minha vida. Então... foi colocado diante de mim aquela proposta e tal. E mudaria muito a minha vida, o rumo da minha vida. E eu fiquei por dias orando. Eram dias, dias, e eu não ouvia nada. Sim. E eu podia buscar e falar. Meu marido estava em oração comigo, nós estávamos em oração junto, porque nossa vida...
seria impactada, né?
Seria impactada, somos um. E ele em oração comigo, eu poderia falar, Diego, o que Deus está falando com você nesse momento? Mas ali a gente sabia que era algo que Deus tinha que falar comigo. Era algo em mim, no meu pessoal, porque Deus ali precisava trabalhar várias coisas em mim. Então eu poderia ir para o mais fácil e... Diego, o que Deus está falando? Mas muito pelo contrário, Diego, me ajuda em oração, vamos orar. E a gente estava ali junto, não estou desmerecendo a ajuda do irmão. A gente tem que ter essa ajuda.
Sim.
Mas a gente também tem que saber o caminho de procurar a presença de Deus. Então, eu agonizei por vários dias na presença de Deus. Deus, pelo amor de Deus, fala, Deus, por favor. E chorava. E eu lembro dos momentos que eu ficava, Deus, fala comigo, Deus, o que está acontecendo? Eu tô surda. E até o momento que Deus falou comigo. Eu ouvi nítido do Senhor qual era o lugar, qual era o caminho, o que precisava ser feito. Só que hoje a gente... tem essa geração muito rápida, tudo muito rápido.
Sim.
Então, se eu não ouço a resposta no momento imediato que eu perguntei, consultei, falei, busquei a Deus, eu já... O que você acha? Mas o que você acha? Aí vai aqui, vai ali, vai ali, vai em várias fontes. Quando a fonte é única, é o Senhor.
Sim.
A gente tem que ir para os pés do Senhor e clamar o que o Senhor tem para mim.
Sim.
Então, muito me preocupa essas... coisa do muito rápido.
Do imediatismo, né?
Do imediatismo. Sim. E quando a gente tem todas as chaves, a sala de oração, vem orar, vem buscar a presença
Verdade.
De Deus, vem para os cultos. Deus vai falar com você
Sim.
nos cultos, como ele fala todo domingo.
Sim.
O louvor, não abre mão do louvor, do tempo de adoração ali,
Sim.
sabe?
Sim.
A comunhão com os irmãos. Deus está falando em todo tempo, mas a gente quer ser imediatista
E muitas vezes terceiriza, né? É o imediatismo e tem essa questão de terceirizar também, não tem?
É que aí o preguiçoso, ele tem uma característica interna que não fica tão evidente, mas ele é irresponsável.
Uhum.
Porque ele não quer assumir o protagonismo, a sua história foi maravilhosa, um exemplo perfeito.
É.
Né? Em momento nenhum você falou, ah, eu não. Né? Ah, é muito melhor. Você se envolveu, você se dedicou a. Porque o contrário da preguiça é a dedicação. O contrário da preguiça é o esforço, uhum. é o empenho. E você foi lá e se dedicou, né, pastora? Então, assim, e foi muito, muito forte para mim, assim, muito importante ouvir essa costura que você falou. Você falou, ó, a Bíblia fala, primeiro é o natural,
uhum.
para depois ser o espiritual. Você só teve um sim de Deus para A ou B questão, né, resposta para sua questão, após você ter uma dedicação natural de, Senhor, eu não saio daqui, Senhor, uhum. eu não vou dar um passo, Senhor, estamos eu e meu esposo aqui, mas teve que fazer um esforço uhum. natural, porque uhum. muitas vezes, porque a nossa carne é fraca, a gente não quer esse trabalho
Exatamente.
De ir orar, porque dá um trabalho. E dá um trabalho e, às vezes, uma certa ansiedade. Você fala, eu terminei de orar, eu quero que Deus desse um download agora com a resposta. Uhum. E não veio agora. Eu vou amanhã e não veio amanhã.
Não, é engraçado que a gente não responde a Deus no download imediato, né? Demora um tempo, mas a gente quer a resposta de Deus imediata.
Impressionante isso, né? Olha como a gente está caído, né? Isso é muito sério.
Então, a gente chegou até aqui agora. As pessoas já viram que não é cansaço, não é desmotivação, não é indício de depressão. Sou preguiçoso. Faço o quê para sair da preguiça? A pastora Bela é ótima nisso.
Ela tem uma resposta
ela
pronta,
tem,
né?
Ela tem.
Não, o que, que eu faço para sair da preguiça? Exatamente isso que a gente acabou de falar. Você vai dar o passo no natural, arregaçar as mangas e bora trabalhar.
É.
E você precisa disso. Você precisa esse passo de... Ai, mas eu não consigo, eu não sei fazer. Se você já entendeu quem você foi chamado para ser...
Sim.
Não tem como você andar para trás.
Sim.
Não tem como você pensar e falar, não, vou ficar aqui esperando. Vou ficar esperando. É igual a pessoa que tá esperando um emprego. Tô esperando em Deus um emprego. Mas se ela não sai para botar um currículo, você tá orando por um milagre.
Sim.
Que é muito criativo, né? Porque você não tá... Então, a pessoa precisa dar o primeiro passo. De eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou me esforçar, porque vai ser difícil para quem é preguiçoso, de um dia para o outro, resolver, né, ser agitado,
ser
se movimentar.
Sair dessa inércia, né?
Sair da inércia. Eu vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa extremamente preguiçosa para atividade física. Hoje, eu faço atividade física, mas se eu der lugar para o meu natural, eu vou falar, pô, tô tão cansada, vou dormir mais um pouco. Eu mato a minha carne todo dia.
Sim.
Todo dia que eu tenho que levantar 5 horas da manhã, às vezes tendo ido dormir meia-noite e pouca, eu mato a minha carne para fazer aquilo, boto meu tênis,
uhum.
é quase minha armadura, né? Boto meu tênis e vou. Mas assim, e qual a beleza disso tudo? Sozinha, com certeza, o despertador ia tocar e falar, não, hoje não, amanhã eu começo.
Sim.
Mas eu me comprometi com várias pessoas.
Isso é muito legal.
Começou 3, hoje tem várias, mas eu me comprometi de, olha, tal e tal
Ótimo.
Dia, tal hora, a gente tá ali no ponto de encontro. Porque se eu fosse sozinha, eu ia dar desculpa. Então, o que que o preguiçoso precisa? Se comprometer com alguém.
Sim.
Uau.
Que ele estabelecer metas. O que eu tenho que fazer
Boa.
Esse ano?
Boa.
É igual as metas de início de ano. Você vê que todo mundo bomba em metas. Metas, metas, metas. Eu vou fazer, vou acontecer. Chega no terceiro mês. Chega em março. Já morreu aquilo tudo.
É verdade.
Por quê? Não tem porquê. É só você todo dia, cola post-it, bota lembrete e colocar. E assim é na sua vida espiritual. Você todo dia trazer à memória quem você é no
Legal.
Senhor, quem Ele te chamou para ser, sabe? O porquê que Ele te salvou. O porquê que ele te envia,
uhum.
sabe? E hoje a gente não, sendo filho de Deus, a gente não pode se dar a preguiça de parar o nosso chamado.
Sim,
exato.
A gente tá aqui... Para as pessoas, a minha salvação não para em mim, ela vai para o próximo. Então, imagina se ela parasse em mim. Quanta gente atrás ia ficar parado? Aí eu te dou um exemplo, vamos para o natural. Se eu parasse na corrida, quantas pessoas não teriam despertado para uma atividade física,
Exatamente.
Sair de uma inércia, sair do sedentarismo. Sim, sim. Sabe? É por saúde.
Não, e cada um melhorando, melhora suas relações, né? Melhora com o marido, melhora com o amigo, melhora no trabalho. Olha quanto, olha o impacto disso, olha a proporção disso. Porque a senhora decidiu não dar lugar à preguiça mesmo com 3 filhos.
Pois é. Pequenos.
Pequenos, acordando na madrugada, quando chega lá... Ela...
E todas as incumbências, né? 3 filhos pequenos,
exatamente.
Todas as incumbências que carregam, né? Esposo,
exatamente. Então,
pobre. Falar... Às vezes a gente fala tanto das crianças, esquece do pobre.
Esquece do marido.
É verdade. Então, a senhora falou aí, olhar, pensar em quem eu fui chamado para ser, levantar e fazer. E quando eu não faço, qual é o risco que eu corro?
Ah, assim, a pastora também falou um pouco sobre isso, assim, do tudo que eu perco, todos os prejuízos que eu trago para a minha vida, porque a verdade é o seguinte, a pessoa que decide parar e encostar, ela não edifica nada.
É verdade.
E vai chegar algum momento que ela vai olhar e falar, poxa, fulano avançou, tarará, tarará, e eu, né?
Tô aqui parada.
Tô aqui encalhada. Então... A frustração é um destino certo para o preguiçoso. Talvez não é uma frustração imediata, porque agora ele pensa que ele está, né? Tô bem, tá todo. É a história da cigarra e da formiga? A cigarra pensava que ela estava bem e a formiga estava se lascando.
Cresci,
mas na verdade.
Ouvindo essa história.
Essa história, né? Essa história.
Agora faz todo sentido.
Faz todo sentido. Eu tinha uma raiva dessa história. Quando minha mãe vinha falar sobre isso, eu ficava, ai, lá vem ela com essa história.
E essa história tem vários finais, né? Tem um final que a formiga é generosa, bota a cigarra pra dentro de casa e aí a cigarra toca
essa
até guitarra.
Essa eu não conheço, não.
Formiga. E tem a outra história que a formiga fala assim, agora que você que se lasque. E ela morre congelada na neve.
Eu só conheço essa daí.
Aí hoje você pensava, será que eu vou encontrar uma formiga generosa? Meu Deus do céu. Mas eu não sei tocar guitarra, é melhor trabalhar.
É o risco, né? A gente não
exatamente,
sabe.
Exatamente, né? Mas assim, é engraçado porque na história da cigarra da formiga, dependendo do final que você escolhe, você vai ver o destino do preguiçoso. É um destino lamentável. É um destino triste, né? E isso é real. O preguiçoso, muitas vezes, ele não edifica nada. Mas esse não é o único problema. Porque seria um problema para a vida dele. A questão é que o preguiçoso, ele está tão preocupado em ficar confortável que ele não se importa, e eu preciso ser bem específica nesse ponto, ele não se importa no quanto ele está sendo pesado para quem está no entorno. Então, aquela pessoa da sua equipe que não produz, aquela pessoa... da sua família que está ali, né, deitado eternamente em berço esplêndido. Ou você mesmo, né, que está nessa posição. Não desperta para o fato de que eu estou impactando alguém. Porque se eu não estou fazendo a minha parte, alguém vai ter que cobrir o meu furo.
Ele é egoísta, né?
Egoísta. Egoísta, encostado. Né? É egoísta. Então, eu tenho certeza que são coisas que se ressaltam para quem está em torno, mas que para o próprio Deus, o Senhor olha e fala, pô... Tá pesando pro outro,
e
né?
É um pensamento muito ignorante, porque ele não tem um senso do coletivo. Porque vamos colocar assim, a gente testá fazendo uma arrumação. Se 5 ajudam, o negócio vai bem mais rápido. Então, o tempo de acabar...
Trabalho menor.
Então, a gente tem aqui uma equipe. Mas ele é tão egoísta que ele não pensa que se lasquem os 4 e eu continuo aqui na minha preguiça. Então, assim, o egoísta é algo... O egoísta, desculpa.
Que é?
O preguiçoso é algo que ele acaba com...
Ele danifica o sistema.
Ele danifica isso.
Onde ele está,
a palavra que eu precisava. Ele danifica. Porque todo mundo está buscando. Ou ele vai ficar para trás, ou ele vai avançar. Entendeu? Mas eu preciso de pessoas que entendam também ou você se contamina com ele e vai para trás com ele, ou você avança. Então, esse é o grande risco, que assim como ele pode ir para trás, ele pode puxar outros para trás que já têm essa tendência à preguiça.
Eita!
A não se esforçar, a lei do menor esforço. Então, a gente voltando aqui um pouquinho do que Deus pensa, ele já deixou para gente exemplos práticos. Só você olhar lá em Hebreus, os heróis da fé.
Sim.
Se espelha neles, imita a fé deles. Então, assim, eu não sei o que fazer. Eu nem me comparo.
Uhum.
Mas eu tenho a quem me espelhar, eu tenho a quem olhar. Então, vamos botar no natural? quem são suas referências? Entendeu? Quem você se espelha?
Te inspira, né?
Quem te inspira?
A inspiração move, né? Te faz sair do lugar,
sim,
né?
Sim.
Ela te leva a se movimentar, é verdade.
E a gente pensar de... Ah, mas eu não consigo, eu não me levanto. Então tá, vamos colocar uma mãe aqui. Vamos levar pra maternidade. Você tá sozinha. Você tá exausta, você queria descansar. Quantas e quantas vezes aconteceu comigo? Eu sentei no sofá, estava muito cansada, era o meu tempo de descanso, seria o meu tempo de descanso. Aí eu ouvi assim, cocô! Só tem eu.
Sou eu mesmo.
Sou eu e eu. O que eu faço agora? Filho, fica aí que daqui a 40 minutos eu volto para te limpar. Você vai levantar e você vai fazer. Mas você ouviu que alguém te chamou. Você ouviu que tinha uma voz te chamando. Então, agora leva para o seu espiritual, Deus já te chamou.
É verdade.
Ótimo.
E não dá para você parar e falar, espera aí, Deus, que eu já vou.
Eita.
A criança pedindo comida. Espera aí que daqui a 2 horas eu vou. Aquela voz já te chamou. Deus já te chamou. Então, nós somos indesculpáveis, porque a gente já ouviu Deus nos chamando.
Sim.
Então, a gente precisa se espelhar nesses heróis da fé.
Sim.
E o texto, vou ler o texto. Ele fala, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, está nas nossas mãos.
Sim.
A gente tem a referência, a gente tem o exemplo, né? E ou a gente se torna aquele medíocre.
É.
Que vou fazer só o basicão.
Só o que é mandado, é.
Só o que é mandado, ou eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, porque o meu Senhor é digno.
É verdade.
Né?
Assim, engraçado, o pastor está falando aí, eu estava pensando assim, né? Eu estou pensando quem está nos ouvindo, né? Porque tem uma característica do preguiçoso, ele nunca acha que ele é. Porque a preguiça tem uma coisa, né? A preguiça é um pecado feio. Porque tem pecado que a pessoa se orgulha dele. Por exemplo, o cara é super perfeccionista. O perfeccionismo dele atrapalha, às vezes, um monte de coisa. Porque ele é perfeccionista, então... Né? Mas ele acha o pecado virtuoso.
Uhum.
Isso faz bem. O cara é super crítico. Ele mete o fogo em todo mundo. Não, mas eu sei porque eu sei o que eu estou falando. É o pecado, mais um pecado virtuoso. E assim vai. O preguiçoso, ele não tem pra onde escapar, né? Então, a pessoa que tá ouvindo agora, a gente deve estar falando, meu Deus, me viu!
Me acharam, me encontraram. Até quero correr, mas tô com preguiça.
Eu quero dizer pra essa pessoa que tá aí até agora, né, ouvindo a gente pá, 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 apertar, que tá se esforçando bem, tá de parabéns, né? E que um bom começo é assumir.
Uhum.
É verdade.
Assume que você tem esse gosto. Assume que você se encosta nos outros.
Ai.
Assume de uma vez. Para quem? Para o público? Vou postar nas redes sociais. Eu descobri. Sou preguiçoso. Faça isso primeiro com o Senhor. Seja honesto, uhum, com Deus. Fala, Senhor, eu adoro que os outros façam as coisas por mim. Eu adoro ficar paradão, esperando que alguém resolva, que alguém faça e aconteça, traga na minha mão. Quando eu vejo um problema, uma situação, eu desvio para o outro lado, que minha pastora falou. Senhor, eu me descobri. E eu não quero mais trazer desculpas a respeito disso. Porque, assim, é muito importante na vida cristã a gente assumir.
É verdade. Tudo começa pelo...
O preto no branco, sabe? Aquela coisa assim, de A a Z. É, sim, assim a minha vida. Olha, Senhor, é isso aí.
Verdade.
Porque o ponto para inflexão, o ponto para ruptura é você começar dizendo, ei, me descreveu, agora eu não tenho para onde correr. E isso tem que ser muito pessoal seu.
Uhum.
Porque normalmente quando você chama preguiçoso de preguiçoso, ele se sente incompreendido, ele se sente perseguido, né? Então, às vezes, é até difícil lidar com essa pessoa. Tem que ser algo entre... ela e Deus, no sentido de falar, Senhor, eu assumo que sou e quero tomar a disposição nesse momento.
Dar o passo, né?
Exatamente, você falou, vou dar o passo. Porque toda mudança começa com um reconhecimento sincero,
sim, uhum,
né? Vislumbrando tudo que está perdendo todos os danos que já está sofrendo. Então, assumir isso num arrependimento sincero, não é simplesmente, ah, é mesmo, sou preguiçoso, ai, gente, que
sou preguiçoso. Sou preguiçoso, vou ficar quieto e pega um chocolate. Sou preguiçoso.
Não, e tem uma coisa engraçada, né, pastora, também, que eu fico pensando às vezes, a gente até conversou um pouco sobre isso. A pessoa tem um quadro clássico na cabeça dela de quem é o preguiçoso, né? O preguiçoso é aquele cara, bonachão, uma pança enorme, deitado com as pernas pro alto, tomando suco de laranja, se abanando. Esse cara é o preguiçoso. Não, esse também é.
Maratonando.
Maratonando lá, fica o resto da vida. A vida acontecendo
não
em torno
dele. Não é uma maratona,
dele.
É uma série, entendeu?
Maratonando é uma série,
não,
não é
exige esforço.
Mas existe preguiça disfarçada, né?
É, existe.
Que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu faço isso, 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 mas na verdade ele tem preguiça daquela outra coisa. Por exemplo, de fazer atividade física. Por exemplo, de empreender uma leitura bíblica. Tem preguiça de se envolver com os irmãos? Ah, cara, vai ter comunhão de rede? Ah, ainda tem que levar lanche?
Mas eu já tô lá no domingo.
É, já tô dormindo. Não, e, pô, será que alguém não pode levar esse lanche, não? Estão botando a lista lá no grupo. Ai, preguiça.
Eu faço um pix. Lembra pra mim que eu faço um pix?
Não é?
Esse é o famoso.
A pessoa não percebe que ela tá sendo picada por essa serpente em outro lado da vida dela. Então, essa é uma oportunidade muito boa de você passar ali e falar, ei, Deus, e aí?
Salta análise, né?
Sabe?
Porque se você for pensar,
se
é uma pessoa,
né?
Sem metas.
Isso.
Então, será que você é preguiçoso no seu trabalho?
Sim.
Eu gosto de trabalhar com metas. Eu faço as minhas metas, eu faço...
Sim.
Eu vou competindo comigo mesma, que eu tenho até tal hora pra concluir aquilo ali.
Meta
se eu
prazo,
não concluo,
né?
No
também.
Momento que eu quero, eu brigo comigo. Coléricos. Mas, enfim, você pode estar sendo preguiçoso. Você está arrastando um trabalho que duraria 2 horas por 3 dias.
Sim.
É no seu trabalho, na sua vida pessoal. É o famoso Soneca. Silvana que fez um vídeo uma vez muito legal do Soneca. Que me despertou. A gente tem a tendência do soneca. E bateu a hora, você já sabe que é a sua hora, e você fica, não, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Quando você vê, você tem que fazer todas as suas coisas correndo para você não se atrasar. Mas você não consegue, você não dá conta. Você se atrasa.
Sim. É.
Então, será que a gente não está na nossa vida espiritual no soneca? Não, mas mês que vem eu respondo, mas. Ano que vem eu dou esse passo, não, mas daqui a tanto tempo eu penso em virar um facilitador de rede, sabe? E o que que a gente tem esperado com isso, com esse soneca? Assim como você pode agilizar e conseguir correr atrás do tempo, remir o tempo, pode ser que você não consiga mais.
É verdade,
E
pode
disso
ser
que a
irreversível.
senhora está comentando aí, a pastora está falando, Angela, eu pensei assim, pode pintar uma pergunta, né? Qual é a diferença de um preguiçoso para um procrastinador? Porque será que as pessoas podem ouvir isso que a pastora Bela falou e falar, ah, mas isso não é preguiça, é procrastinação. Não, procrastinação é uma pessoa que sabe que tem uma tarefa, ela está envolvida com aquilo, ela quer fazer aquilo, mas ela perde o foco e ela acaba adiando. Por causa,
E
ela tem
ela
mais um problema de foco organizacional, que nem você estava falando, ó, eu boto a meta
Metas, tem
e
metas.
sigo. Aí o procrastinador, ele se embaralha um pouco, se
E
embanana
não
um pouco
consegue
nesse ponto.
cumprir.
O preguiçoso, ó, filho, fala sério.
É o
Pra
famoso
merda.
deixa a vida levar, né?
Alguém faz aí melhor do que eu? Com certeza, cara. Alguém fala, ó, tô tranquilo. O preguiçoso. Me ocorreu uma palavra, acho que eu não vou falar, não. Ele encosta mais pra esse lado. Ele nem quer abraçar
O
esse ponto, entendeu?
compromisso.
Então a gente precisa entender que o que você está falando não é procrastinação, é preguiça, sim. É preguiça, sim. Eu não quero fazer esse movimento, ok? Eu não quero.
E aí, se é uma equipe, tem que dar aquela resposta. Então, alguém da equipe vai assumir o seu trabalho para
Isso,
fazer.
isso.
Sim.
Que
Olha isso.
triste. Mas na sua vida espiritual, ninguém vai poder assumir a sua responsabilidade. Um dia você vai
Uau.
estar diante do Senhor e você que vai ouvir: servo bom e fiel, ou aparta-te de mim.
Sim.
Eia.
Que tá lá na palavra.
Tá na palavra.
Mateus 7,
Tá na palavra.
22, 23.
Ai.
Nunca vos conheci.
Muito bom.
Já parou para pensar?
Maravilhoso.
Tô rindo, mas eles
Não,
nervosos.
eu tive uma percepção aqui, eu vejo corpos.
Não, corpos levantando, pronto.
Amém,
Tá
bom,
em
amém, amém.
preguiça,
Profético,
amém.
profético. Profético,
Não,
falei.
arregaça a manga,
Vocês querem
vambora.
falar mais uma coisa? Porque
Não, depois, né? De
eu acho
todas
que foi...
essas coisas.
O que dizer depois de tudo isso, desse versículo final, acabou
Qual?
com tudo. Mas olha só, não é pra te deixar desanimado, não, tá? É pra falar que você tem um propósito, que você pode, que você é capaz, que você tem o espírito de Deus. Então, por causa disso, você pode ser uma pessoa realizadora, cumpridora de metas, de... Aquela assim, né? O Espírito Santo tá falando comigo aqui também, minha gente. Vamos terminar esse Pode Anotar. Muito obrigada.
Obrigada, pastora.
Obrigada a vocês.
Foi maravilhoso. E a gente volta semana que vem. Até lá, pessoal.
Tchau.